age se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta, com o apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.
Coragem, coragem, se o que você quer é aquilo que pensa e faz.
Essa é a música Não Posso Ver, da banda Blindagem, que a gente está homenageando hoje aqui no nosso Vamos à Luta. Obrigado, Mig, sonzeira da banda Blindagem. Ivo Rodrigues, grande companheiro, onde quer que você esteja, que esteja sempre nos abençoando, sem dúvida alguma, um fenômeno cultural dessa cidade. Mas agora, voltando ao nosso papo com o nosso entrevistado, Dr. Luiz Carlos da Rocha, que muito nos abrilhanta, muito nos agiganta por estar aqui no nosso programa. E eu gostaria de perguntar agora, de fato, sobre o que esse programa tem para desenvolver e por que ele convidou o doutor. Nós temos uma chancela, talvez seja essa a palavra, dentro aqui do nosso programa e da nossa produção, que nós queremos passar adiante a nossa linha de pauta de fala e que está tão combalida nos meios de comunicação. Quando a gente diz isso, a gente diz que a gente quer colocar expressões de uma realidade que houve, mas que não foi mostrada pela alta mídia. Uma dessas coisas foram os 580 dias em que o doutor pôde acompanhar um presidente da República, que foi preso de uma maneira injusta e ilegal, depois foi provado isso por um juiz parcial. Então, eu gostaria de pedir para o doutor, para que pudesse falar para os nossos ouvintes, para mim, para os nossos ouvintes, para todos que nos escutam, se você já tinha tido uma experiência como essa e qual que é a maior, qual que é o maior ensinamento, qual que é a grande experiência de ter vivido todo, diariamente, numa rotina de cadeia. Não sei se era esse o métier do seu escritório ou que você já fazia isso antes, doutor, e principalmente com um fenômeno da natureza humana, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, talvez, na minha opinião, o maior brasileiro vivo. Ponto de interrogação.
Olha, eu diria que o Lula hoje, até ontem eu estava falando sobre isso, é a maior liderança popular transnacional do planeta hoje. Se você for falar do Putin, ele vai por aí, vai ser recebido e tal, porque ele é o presidente da Rússia. Se você falar do Biden, ele vai ser por aí recebido porque ele é o presidente dos Estados Unidos. Certo? Mas o Lula, ele é recebido em qualquer lugar sem ser presidente do país, né? Ele sai daqui, vai para a Europa e é recebido por todo mundo lá na Europa, pelos dirigentes dos países, como foi na Espanha, na França, na Itália, foi recebido pelo Papa, na Alemanha, pelo Olaf Scholz, tá? Então, e na América Latina nem se fala, né? Então, de fato, é uma liderança hoje internacional como não tem nenhuma outra. Você vai encontrar o Mujica, mas o Mujica, ele não tem a expressão que o Lula tem, porque o Lula é brasileiro, né? E o Brasil é um país grande, né? Tem uma projeção internacional comparativamente mais importante do que a do Uruguai. Bom, o outro ponto é que o Lula foi sequestrado, né? E a palavra certa é essa. Se o Lula é preso, né, fosse um preso normal, ele teria dado entrevista, certo? O juiz da vara de execuções teria autorizado o preso a dar uma entrevista sobre o caso dele. O Lula foi impedido de dar entrevista, né? Houve uma liminar de um desembargador do TRF4 soltando, liberatória para que o Lula fosse solto. E o Lula não foi solto. Qualquer outro preso, normalmente, teria sido solto para cumprir a ordem de soltura do desembargador. O Lula não foi, né? O Lula recebeu em Curitiba, Felipe, eu diria, as lideranças mais importantes do planeta, tá? Intelectuais, artistas, dirigentes partidários, tá? Ex-primeiros ministros, ex-presidentes, vieram a Curitiba visitar o Lula. E não saiu publicado nos jornais da grande mídia, no Jornal Nacional, no Fantástico, nenhuma dessas visitas, né? Se você for aqui no Centro Europeu em Curitiba e disser que o Mélenchon veio a Curitiba, as pessoas que estão estudando francês, estão ligadas na França, vão se surpreender, porque o Mélenchon veio a Curitiba e não saiu publicado, não saiu divulgado em lugar nenhum. Uhum. Né? Se você disser que o José Sócrates, ex-primeiro-ministro de Portugal, veio a Curitiba, a colônia portuguesa de Curitiba vai ficar: mas como ele veio a Curitiba? Veio visitar o Lula e não saiu publicado em lugar algum. Né? Se você disser para a colônia alemã aqui de Curitiba que o Martin Schulz, um dos maiores importantes, políticos mais importantes da Alemanha hoje, inclusive, certo? Veio a Curitiba visitar o Lula, eles vão se surpreender, porque não saiu em lugar nenhum. Pois é. Né? E aí vai. Posso enumerar aqui para você inúmeras, né? Dois primeiros ministros italianos e aí por aí vai. Bom, significa o quê? Houve um pacto da Lava Jato com a grande mídia, especialmente com a Rede Globo, de esquecimento, de impor um esquecimento ao presidente Lula. Então ele ficou 581 dias preso e ninguém podia falar dele e ele não podia dar entrevista. Certo? Um pacto do judiciário com a mídia, com a grande mídia. Isso foi de fato o que mais me impressionou, né? O segundo elemento de muita observação minha foi a absoluta calma, absoluta racionalidade, autocontrole que o presidente teve enquanto ele esteve em Curitiba. O presidente sempre soube que o que está acontecendo hoje ia acontecer. Isso eu quero dizer a você. Primeiro dia que ele esteve aqui, ele disse: olha, relaxa que isso vai passar. Esses caras não vão aguentar o que eles estão fazendo, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sabem as consequências do que virá em relação ao que eles estão fazendo. Isso vai mudar, né? Porque o Lula sabe que ele tem noção, ele tem a dimensão da liderança que ele é e do que o PT é na sociedade brasileira, certo? Qual o grande erro desses adversários que atacam o PT? É não ter noção de que num país com uma desigualdade patológica abissal que existe no Brasil, sempre vai ter lugar para um grande partido de esquerda como é o PT, né? E coincidentemente o grande partido de esquerda é muito enraizado na sociedade, nos movimentos sociais, no movimento sindical, em tudo. O PT está presente em tudo na sociedade brasileira. Eu não sou petista, mas é inevitável ter que registrar isso, certo? E coincidentemente o PT, que é esse partido monumental, que é o único partido verdadeiramente com as feições de um partido político na sociedade brasileira, ainda de quebra tem o maior líder, um dos maiores líderes populares do mundo, né? Então é uma loucura imaginar que alguém pudesse eliminar isso por decreto, né? Desfazer isso com um PowerPoint, né, dizendo. Então é uma grande bobagem. Até sim, isso, quanto mais passar o tempo, Felipe, quanto mais a história for se aprofundando, mais ridículo vai parecer. Né? A estupidez, a ignorância, a falta de e preparo dessa gente que fez essa investida contra o PT. Mas, na verdade, quem sofreu mesmo todas as consequências, porque o PT é forte, ele aguentou o tranco, a classe política brasileira sofreu muito. Né? Os partidos foram dizimados. Os partidos de centro-esquerda, aliás, de centro, tendo no Brasil, de centro-direita, eles acabaram.
Sim.
Por causa dessa brincadeira. Né? Eles deixaram de existir. Né? Então, aí, hoje, feito...
Barata Sonsa.
Fantasma no Vale dos Caídos, né? PSDB, Cidadania, não sei o quê, entendeu? Fazendo fusões, enlouquecidos para tentar se manter vivos, sabe? Então, foi um erro que resultou da ignorância desse grupo aí que compunha toda essa operação, desde o juiz até os promotores, e não compreender como é que é o Brasil, a complexidade do Brasil e a importância que o PT tem na sociedade brasileira hoje. Não dá para você tentar tratar o PT como se fosse um partido qualquer e colocar na ilegalidade, como se nós tivéssemos 50 anos atrás, quando lá em 1947 o TSE veio numa decisão, colocou o PCB, que teve 10% da votação nacional, na proscrição, né? E toca o barco. Sim, o Brasil mudou e essa gente não entendeu isso. Não entendeu que o Brasil mudou e não entendeu o papel do PT e do Lula hoje, do MST, do TST, dos movimentos sociais todos, na sociedade brasileira hoje. Então, essa incompreensão é que leva essas esquizofrenias, né? E, na verdade, a Lava Jato é uma grande esquizofrenia.
Essa tentativa de apagar da memória, assim, a forceps, né, que foi o que aconteceu, que a gente veio acompanhando nos últimos anos, não só a destruição de um partido, mas também dos seus representantes e a sua criminalização, o que é fomentado para que exista um ódio a isso, né? Crie-se uma animosidade, crie existe uma parte grande da população brasileira que detém ou que nutre, ainda mais por isso que hoje chama-se presidente da República, que está indo no comando, provisoriamente, eu espero, ele só tem de se manter se for pelo ódio, por esse tipo de valor, né? Esse antivalor, isso não é um valor, ou não pode ser um valor, e nem uma virtude, jamais, né? Isso é apenas uma coisa que vem do fígado, da bilis, é algo que se expulsa, é algo que se joga para fora, mas não é algo que se nutre, que se cria. Então eu gostaria de ir conversando agora com o doutor e perguntando sobre, a gente fez no primeiro bloco, né, um apanhado histórico aí da sua passagem. E agora falando exatamente sobre esse momento da Lava Jato e tudo, algo que nunca nem o doutor, nem ninguém, né, nesse país tinha vivido até então, desta maneira tão assintosa, né, que o Poder Judiciário se arvorou com a ajuda da mídia para perseguir. Então eu gostaria de saber e perguntar, além do dia a dia, alguma coisa assim, mas um pouco da... Qual é a virtude, qual é o valor necessário que faz com que o Luiz Carlos da Rocha Advogado esteja aí ainda presente, trabalhando, claro, não só o trabalho por ser seu ganha-pão, mas em termos da sua vida humana, o seu dever, o homem que caminha, o Luiz Carlos da Rocha que vai vir a ser... Por que e com qual valor que você se identifica, doutor?
Olha, é o seguinte, eu sou fruto da solidariedade. Então eu vou morrer sendo solidário com as boas lutas, né? Eu, em 64, a minha família morava em Curitiba. Eu era um menino de 5 anos de idade, 4 anos de idade, morando aqui em Curitiba, filho de um sindicalista, de classe média baixa. Estava com a minha vidinha encaminhada aqui em Curitiba, eu ia poder estudar nos melhores colégios públicos de Curitiba, ia poder estudar na Federal, ia ser um curitibano
da gema.
Perfeito, né, completo. Né? E aí o golpe de 64 desmanchou tudo isso. Nós tivemos que ir embora de Curitiba, eu fui morar em Paranavaí, fui criado em Paranavaí e só voltei para Curitiba em 79. Então a minha vida foi alterada por esse esse evento de 1964.
Uhum.
Bom, o que eu posso dizer a você é que nós sobrevivemos.
Foi quase um exílio, doutor. Foi quase um exílio lá em Paranavaí durante 15 anos.
E, exatamente, exatamente. Porque o Expedito, meu pai, uhum, teve que trocar de nome, ficou um clandestino interno, né, até 79, até ser anistiado. Então nós tivemos um problema de 64 a 79 na nossa vida. E o que eu digo a você é o seguinte, é que nós só sobrevivemos por causa da solidariedade das pessoas, né? Durante um bom período, depois de 64, a minha família morou albergada em casas de outras pessoas,
uhum,
acolhida, né? Então eu não tenho como deixar de acolher, uhum, pessoas que passam por situações como o Zé Dirceu passou, como o Delúbio passou, como o Vacari passou, como o presidente Lula passou. Enfim, eu estava aqui em Curitiba à disposição, né, o tempo todo para ser solidário nessa luta, porque eu tinha absoluta convicção de que o que estava acontecendo era um absurdo, né? As acusações eram absolutamente fraudadas, né? E com o objetivo claro de destruição de uma força política de esquerda, né? Então eu, como nasci nesse leito, eu não tinha outra alternativa senão me colocar à disposição de enfrentar isso, né? E, enfim, talvez eu morra fazendo isso, porque se eu deixar de fazer isso, eu vou deixar de ser eu.
Sim,
né?
Sim,
eu devo isso à esquerda brasileira, à solidariedade. Então eu tenho que ser solidário sempre. Assim, o que me conforta nessa luta toda é poder te dizer com toda a tranquilidade que ela avançou, né? Da minha geração para essa geração atual, ela avançou claramente, né? Porque na década de 60, 70 e até 80, certo? A esquerda brasileira era ela coadjuvante dos democratas, dos liberais, né? Nós estávamos todos albergados dentro do MDB sob a proteção daquelas pessoas de muito valor, como Ulisses Guimarães, Franco Montoro, Pedro Simon, Valdir Pires, Miguel Arraes, Fernando Henrique Cardoso, José Richa, aqui no Paraná, que foi um homem de grande valor. Então, o que mudou de lá para cá? O que mudou de lá para cá foi justamente o fruto da nossa luta, certo? Porque hoje, essa é a grande virtude do PT. Hoje, a esquerda não é coadjuvante dos democratas e dos liberais. A esquerda é protagonista, certo? Os democratas, boa parte dos democratas liberais, são coadjuvantes nas alianças que o PT monta em torno do Lula. Isso é fantástico.
Pois é.
Entendeu? É uma alteração de paradigma maravilhosa, né? Então, eu brigo muito com a esquerda anticapitalista, os meus companheiros dos partidos comunistas aí, dizendo a eles o seguinte: não adianta você forçar o tempo. O tempo não. Você não consegue apressar o tempo.
Uhum.
Né? O tempo tem o seu tempo.
Uhum.
E você tem que jogar com ele, obedecendo a lógica dele. Né? E quando você faz isso, dá certo. Quando você força, quando você estressa demais, dá problema. Né? Então, eu diria o seguinte, que a grande tarefa hoje é afirmar o PT como grande protagonista na esquerda latino-americana, né? E mundial, porque o PT hoje tem uma influência, é referência dos partidos socialistas e sociais-democratas da Europa. Né? Afirmar essa trincheira de grande valor que nós temos, para a partir dela estabelecer conflitos, conflitos bem elaborados, conflitos racionalizados, para tensionar e fazer com que o PT avance cada vez mais em direção a uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, né? Esse para mim é o resumo da ópera, entendeu? Eu acho que esse é o caminho. Eu estou convicto que esse é o caminho. E o Lula agora é um instrumento fantástico para a gente trilhar esse caminho.
Sem dúvida, é a ferramenta, né, para gente, a gente caminhar para uma humanidade muito mais solícita, solidária, assim como o doutor disse. Mas por falar em tempo, nosso tempo de segundo bloco chega ao fim. Eu queria pedir licença para os nossos ouvintes, para o nosso entrevistado, porque daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco de uma conversa amistosa, gostosa com o doutor Luiz Carlos da Rocha, hoje aqui no programa Vamos à Luta, na Rádio Cultura 930, a mais livre de todas. Fique por aí. Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com apoio cultural de Senge, Sindicato dos Engenheiros do Paraná.